10 horas e 32 minutos. É a Rádio Comunitária na cobertura das eleições 2016. Te convidando para no próximo domingo, dia das eleições, ficar ligado durante toda a programação, informações aqui direto das urnas, informações sobre as eleições nos municípios próximos aqui a Frederico Westphalen, as eleições em todo estado e país. Estamos realizando hoje aqui uma entrevista com o candidato professor Paulo, que é do Partido dos Trabalhadores. Está aqui no estúdio, acompanhado de sua candidata a vice-prefeita, a Xana Dente. Teríamos, nesta manhã, a realização de um debate com as três candidaturas. Ontem, no final da tarde, às 17h31, para ser mais preciso, fomos comunicados que José Alberto Panosso e Marli Vendrúsculo não viriam para o debate da Rádio Comunitária. Fomos comunicados num documento conjunto assinado por Hélio Uys e por Jardel Dalla Valle, representando essas coligações. As regras dos debates aqui na Rádio Comunitária, e foi do primeiro debate, estabeleciam um confronto de ideias entre os candidatos. Não existem nos nossos debates perguntas feitas pela Rádio Comunitária ou terceiros. As perguntas eram entre os candidatos. Também não é permitido, na regra do nosso debate, acessar ao estúdio a assessoria e ficar acompanhando ao lado do candidato, lhe auxiliando com bilhetes ou alguma outra situação. Isso não estava previsto e não aconteceu no primeiro debate. E também não tinha previsão para o debate de hoje. E lembrando que as regras foram estabelecidas já há bastante tempo e não é possível mudar regra de debates às vésperas do mesmo. Então, o debate acabou não acontecendo e a legislação estabelece que se realize uma entrevista com o candidato que compareceu. É o que estamos fazendo nesta manhã, é para esclarecer, né, Lorine? Para os nossos ouvintes que acompanham diariamente a programação da Rádio Comunitária.
Agradecer às muitas pessoas que nos acompanham no comunitaria.com.br, no ao vivo, e também no nosso Facebook da Rádio Comunitária, acompanhando essa transmissão. Falando agora sobre habitação, candidato Paulo, o que o senhor pretende fazer nessa área? Sabemos que há muitas famílias aqui na nossa cidade que vivem numa situação difícil, uma situação de vulnerabilidade social. Muitas não têm casas para morar. E como é que você vai trabalhar para facilitar também esse acesso à moradia a quem não tem a sua casa própria, que é sempre um tema também importante aí nas eleições?
Então, gostaríamos de, primeiramente, reforçarmos aí, lamentamos aí a ausência dos nossos concorrentes, né? Estão privando os nossos eleitores, a nossa comunidade, desse debate saudável e esclarecedor, num momento tão importante, né, que é a escolha daqueles que irão governar o nosso município a partir do dia 1º de janeiro. E nos solidarizamos aí aos ouvintes e à Rádio Comunitária, que organizou, né, esse debate com tanto zelo, né, teve a iniciativa. Então, reforçando aí a nossa solidariedade à equipe, à direção da Rádio Comunitária. Bem, no que se refere à habitação, então, é um dos direitos sociais previstos no artigo 6º da Constituição Brasileira, é o direito à moradia, né? Então, nós teremos, né, uma forte ação no sentido de garantirmos os direitos sociais previstos na Constituição Brasileira. Eu sou professor de direito constitucional, tenho formação nessa área. Tenho um amor muito grande pela nossa Constituição. É uma Constituição que realmente é uma Constituição que se preocupa com o bem-estar do ser humano, das pessoas. Uma pena que ela não é colocada em prática na sua integralidade. Ela é muitas vezes violada, né? Então lá estão previstos, por exemplo, os direitos sociais como educação, saúde, moradia, alimentação, né, transporte, lazer, trabalho, né, assistência social, previdência social, para exemplificar. E, então, nós, enquanto governo, evidentemente, que temos a obrigação de cumprir a Constituição, né, que é a lei maior de qualquer país, né. Então, nós teremos, e eu especialmente, por ter essa formação, terei essa missão e levarei muito a sério o cumprimento da nossa Constituição, que é a melhor Constituição que tivemos em todos os tempos e que dificilmente teremos uma Constituição tão boa, né? Porque realmente ela pensa no bem-estar da sociedade como um todo e não apenas de alguns grupos isolados, né? Nesse sentido, a habitação, a moradia, é algo que realmente deve ocupar as nossas atenções e termos políticas no sentido de assegurar a moradia, habitação digna para as pessoas, principalmente aqueles que não podem, por conta própria, adquirir, terem uma casa, né? Aquele velho sonho do brasileiro, em especial do brasileiro, que é o sonho da casa própria, né? Aquele velho sonho que cada um de nós tem de ter o seu cantinho, né? Não precisar mais pagar aluguel, poder realmente organizar o seu cantinho, o seu lar, a sua privacidade, a sua intimidade com a sua família, né? A gente sabe o valor que tem isso, né? O valor que tem isso. Então a gente se emociona quando vai nos nossos bairros de maior vulnerabilidade social e ver realmente as pessoas em precárias condições de vida, né? É algo que nos parte o coração, né? E a gente sabe dessa demanda, portanto, dessa necessidade de assegurar a moradia. Nós teremos política, sim, de fazermos bons projetos para captarmos recursos do governo, especial do governo federal, no sentido de construirmos casas habitacionais para as pessoas que têm mais necessidade. E, à medida do possível, com a melhoria da receita própria, também o município pode, sim, ele mesmo, com recurso próprio, com parceria com a iniciativa privada, com as diversas instituições, né, que também atuam na área social, também buscarmos atuar nessa área da habitação. Não é só a construção de novas casas, é também, a política deve ser também no sentido de melhorar as residências existentes. Tem muita gente que até tem um cantinho para morar, mas que não consegue fazer melhorias na sua casa. Tem gente que não tem um banheiro, que é uma das grandes reivindicações, né, demandas. O sonho tem até a casinha, mas não conseguiu ainda fazer um banheiro, que é um espaço realmente de fundamental importância para as pessoas, né, ter um banheiro, né? Então as pessoas, inclusive, infelizmente, né, as pessoas ficam tão desesperadas pela ausência do poder público para resolver esse problema, que agora no período eleitoral as pessoas pedem o favor para os políticos, né? Na verdade, de forma desesperada, se propõe a vender o seu voto, né, para ter algum valor para construir o banheiro ou para cobrir a sua casa, porque quando chove... chove dentro da casa, né, ou porque a casa está caindo, né, daí pede algum favor do político, porque, enfim, sabe que depois de eleito muitos viram as costas e não resolvem esse problema. E o que nós dissemos? Nós somos diferentes. Nós não vamos dar um centavo para ninguém, mas depois de eleito vamos buscar resolver esse problema. Porque é um dever do poder público, não é porque o professor Paulo é bonzinho, o Achana é boazinha. Mas é um dever nosso, enquanto governante, colocarmos em prática o que prevê a Constituição brasileira, que garante esse direito, que é um direito básico, um direito à moradia, assim como é um direito à alimentação, e um direito à saúde. Entendeu? Não é, portanto, um ato de bondade do político, do governante, cumprir o que a Constituição brasileira prevê. É um dever. É um dever. Infelizmente, nesse país, as pessoas não cumprem os seus deveres, né? E às vezes quem cumpre é elogiado, ó, cumpriu o dever, mas está cumprindo uma obrigação. Mas evidentemente que as boas ações devem ser valorizadas. Mas é necessário a gente criar essa cultura que é dever do governante resolver o problema. Não é na época da eleição ir lá e fazer um agrado e depois nunca mais aparecer. Fiquei 4 anos com as costas viradas para o povo. Então nós temos que ter um cuidado, Ângelo e Ademir, com essa parte, assim, com a área social. Justamente, isso é saúde. Isso é saúde. Se a pessoa não tem um local digno para morar, para ficar com a sua família, com seus filhos, com as pessoas idosas, isso vai gerar problemas de saúde. Então isso é prevenção de problemas, prevenção de doenças. Né?
Na área de geração de empregos, professor Paulo, como é que o poder público pode contribuir? Como é que o senhor vê esta questão, emprego, desemprego, aqui em Frederico Westphalen?
Não é algo simples, né? Mas, enfim, nada é simples, né? No que se trata a administração pública, né? A organização da sociedade, mas o governante tem que ter ações políticas no sentido de assegurar melhor qualidade de vida para todos, né? Inclusive, gerar a inclusão social de todos, todos se sentirem membros da sociedade, né? Independente do seu poder econômico, do seu grau de instrução, da sua cor, do seu ser homem, ser mulher, ser criança, adolescente ou idoso, enfim, adulto, todos devem ter vez e voz, né? Então, há várias formas, evidentemente, não é algo simplório você gerar mais emprego, melhoria de renda do trabalhador, da trabalhadora. Há várias iniciativas, por exemplo, já mencionei anteriormente a questão da agricultura. Então, se nós valorizarmos a atividade agrícola, valorizarmos o agricultor, ele vai poder ter uma produtividade melhor, o filho, ao invés de vir para a cidade, pode ficar lá ajudando os pais, pode abrir uma agroindústria. Essa agroindústria, além de oferecer oportunidade de trabalho lá para a família, pode também precisar de mais um empregado. Quantas grandes empresas que começou com uma pequena agroindústria, né? Então, se nós valorizarmos a agricultura, aí tem um setor, por exemplo, que pode gerar emprego, sim, né? Pode gerar emprego. A gente está acostumado a ver várias situações aí de agroindústrias. Há um potencial enorme para nossas agroindústrias, e isso é geração de emprego. A agroindústria aos poucos vai crescendo e vai precisando de mais um funcionário. Estamos vendo isso a toda hora. Recursos são liberados aí para que as indústrias possam ampliar. O que significa essa ampliação? Geração de emprego. E assim vai na área da indústria, da mesma forma. Se o poder público der um suporte melhor, se o município for um município onde haja qualidade de vida para as pessoas, isso vai atrair investimentos, vai atrair as pessoas para o nosso município, né? Se nós garantirmos que tenhamos aqui, por exemplo, e repito, sem ser assim cansativo, né? Por exemplo, o que significou a vinda da UFSM para cá, esse campus? O que significou? O impacto financeiro, econômico, no que se refere à geração de emprego, de renda, o que significou isso? O significado que teve isso para o nosso município? Um impacto enorme, enorme, né? O Instituto Federal da mesma forma, né? Quantos alunos vêm para cá, pessoas que não eram daqui vêm para cá, passam a morar aqui, residir aqui, consumir aqui, né? Traz uma riqueza enorme do ponto de vista cultural, da sua história, né? A contribuição que as pessoas trazem para o nosso município, o desenvolvimento, a pluralidade de ideias, né? O fato de uma cidade ser um polo educacional significa o quê? Pluralidade de ideias, significa desenvolvimento, né? A nível de intelectual, de ideias, de iniciativas, né? Isso movimenta, né? Oxigena uma sociedade, a vinda de pessoas, né? De fora, enfim, com novas ideias. Enfim, ninguém é dono da verdade, mas através da interação de ideias entre as pessoas, novas ideias vão surgindo e assim vai, a humanidade avança com isso tudo, né? As pessoas interagindo, né? Trocando ideias. Então, é um exemplo aqui, a vinda da UFSM, quantos empregos gerou de forma direta e indireta? Quanto comércio abriu em função da vinda da UFSM? Quantos serviços novos foram potencializados com a vinda da UFSM? Da mesma forma com o Instituto Federal, da mesma forma com a UERGS, da mesma forma com a URI, através do financiamento estudantil, que gerou a necessidade de contratação de mais professores, de mais funcionários, gente que não era daqui, tiveram que vir de fora, ou gente daqui mesmo tiveram oportunidade de emprego. E assim vai, o poder público tem que potencializar e ser parceiro das diversas instituições, justamente no sentido de melhorar as instituições, potencializar elas, para que elas possam realmente ter uma importância maior, um papel maior na nossa sociedade, e, consequentemente, gerar emprego e renda para as pessoas. Né? Então, o poder público tem que ser parceiro das diversas instituições, no sentido de potencializar e elas poderem progredir, sim. Né? Há reclamações, por exemplo, de indústrias, pequenas indústrias, de pequenos serviços, pequenos comércios, que reclamam a todo instante, que não tiveram o suporte, o apoio do poder público, porque queriam ampliar a sua atividade, mas o poder estava ali, os recursos financeiros estavam no limite, mas aí um apoio que fosse com maquinário do poder público poderia potencializar esse negócio e viabilizar a ampliação do negócio, por exemplo, ou a permanência da empresa, da organização. Né? Então há várias formas, sim, Ângelo e Ademir, de gerarmos mais emprego, sim. De gerarmos mais emprego e melhorarmos a renda. Porque nós, como somos o Partido dos Trabalhadores, né, fizemos sempre essa defesa do emprego. Né? O nosso sonho é o pleno emprego. Todo mundo tem a possibilidade de ter um emprego. Esse é o nosso sonho. Né? E não só um emprego, mas um local de trabalho, um ambiente de trabalho que dignifique o ser humano. Que realmente ele seja remunerado, né, de forma adequada, que esse seu salário realmente dê para ele ter uma qualidade de vida boa. Né? E se você oferece um serviço, por exemplo, público de saúde, ele não vai precisar gastar com saúde. Se você lá no posto de saúde, você tiver medicamento, hoje não temos, né, muitos medicamentos estão em falta nos postos de saúde, se não tem, a pessoa vai ter que tirar o dinheiro do bolso que podia usar para outra coisa, para remédio. Né? Muitos idosos aposentados, né, gastam muito do seu salário com remédios, por exemplo. Se o poder público, então, você tendo uma inserção forte na área da saúde, você assegura, por exemplo, medicamentos, acesso a exames médicos, o gasto que as pessoas têm com saúde, por exemplo. Se você oferece saúde, saúde de qualidade, saúde pública, é um gasto a menos que as pessoas terão e poderão lá comprar uma roupa nova no comércio, né? Ou comprar um bem, né? Ou um serviço. Isso gera mais emprego, né? E dá qualidade de vida para as pessoas, né? Talvez vai diminuir emprego lá na área de saúde privada, mas pelo menos vai gerar emprego em outros setores e vai trazer qualidade de vida para as pessoas.
10 da manhã, 50 minutos. Candidato Paulo, o senhor já falou também, abordou como pretende trabalhar a geração de renda. Na sua proposta de governo, o senhor fala na criação da sala de investimento. Vai trabalhar nesse sentido de gerar renda e de dar suporte a quem já pretende investir no município. Essa é a ideia? Como é que funcionaria essa sala do investimento?
E já lhe pergunto, como é que será a relação com o empresário? Vai ter isenção de impostos? Enfim, o município vai comprar uma propriedade, uma área, vai passar para o empresário? Como é que o senhor vai trabalhar essa questão?
Bem, nós queremos criar o Conselho de Desenvolvimento Socioeconômico com a participação dos diversos segmentos da sociedade. Então é um espaço democrático. Uma das nossas prioridades é a participação popular. Então, queremos criar diversos instrumentos para que realmente ocorra essa participação popular, a participação dos diversos segmentos da sociedade, sem exclusão, né, nos debates, nos rumos do nosso município, pensando um espaço para pensar o desenvolvimento, os rumos do nosso município, o futuro, o presente e o futuro do nosso município. Né? Então, um dos instrumentos é o Conselho de Desenvolvimento Socioeconômico, que foi criado, por exemplo, no governo Lula, a nível federal, e depois no governo Tarso Genro, a nível estadual, chamado Conselhão, apelidado de Conselhão, né? Que é um instrumento muito importante, porque o poder público não pode governar de costas para a sociedade. Uma vez eleito, não pode ficar de costas e em quatro paredes simplesmente decidir os rumos do nosso município e a atuação do poder público. O poder público deve interagir com a sociedade e junto buscarmos aí o que é melhor para o coletivo, né? E nesse sentido, a sala de investimento, sim, é um espaço, né, mais ligado à Secretaria da Indústria e Comércio, no sentido de buscarmos, enfim, ver aonde o poder público pode atuar de uma forma mais eficiente no sentido de potencializar, seja a indústria, o comércio e os serviços, especialmente nesta área, né, quais a atuação do poder público que possa melhorar a atuação, especialmente desses setores aí. Aonde o poder público vai investir os recursos no sentido de potencializar especialmente essas atividades, né? Então isso vai ser debatido, sim, não é o prefeito de forma isolada que vai destinar os recursos, né? Por exemplo, as agroindústrias também, né? Temos que criar espaços para que de forma coletiva, né, se discuta quais instrumentos, quais ações que o poder público pode ter no sentido de potencializar essas diversas atividades econômicas. Então é nesse sentido. Mas a nossa ideia é sempre ajudarmos aqueles que mais precisam e não aqueles que já têm condições de andar com suas próprias pernas. Então nesse sentido nós teremos uma política no sentido de das chamadas de ações afirmativas, né? No sentido de que temos que dar um tratamento mais adequado e mais apropriado e o poder público estar mais presente no sentido de ajudar aquele que mais precisa, né? Então, nesse sentido, né, e questão de isenções e questão aí também de disponibilidade de terrenos, né, de espaços, né, evidentemente que teremos uma política de buscar ajudar quem mais precisa, né, quem realmente não tem condições, né? Então, e isso vai ser muito dialogado, não vai ser em quatro paredes que vamos decidir aonde o poder público vai fazer os seus investimentos. Isso será feito de forma muito transparente, né? Tratamento igualitário, sem privilégio a amigos. Nós não estamos coligados hoje com nenhum partido político, estamos concorrendo sozinho nas nossas eleições, e a gente costuma dizer que a nossa coligação é com o povo, né? Nosso compromisso é com o povo, né? Não há amigos ou parceiros privilegiados e não haverá nas nossas ações enquanto governo. Estamos fazendo uma campanha muito limpa, com o mínimo de recursos financeiros, onde cada um de nós tira um dinheirinho do bolso para contribuir com as despesas de campanha. Portanto, não temos nenhum compromisso com qualquer grupo econômico e vamos depois, enquanto governo, tratarmos a todos com igualdade, sem qualquer discriminação, e buscarmos ajudar aqueles que mais precisam, ao pequeno, ao médio, né, que mais precisa do apoio do poder público, porque é através dessa pluralidade de atividades produtivas que vamos alcançar o desenvolvimento e não apenas colocando recursos numa única empresa, numa meia dúzia de empresas. Não é por aí que se alcança o desenvolvimento, não é por aí que se alcança o desenvolvimento e a inclusão das pessoas como um todo.
10 horas e 55 minutos, estamos realizando a entrevista com o candidato professor Paulo, do Partido dos Trabalhadores. Teríamos nessa data e neste horário um debate. O candidato Panossi e a candidata Marli tinham feito uma promessa a nós, a nossa equipe, que estariam aqui. Esta eles não cumpriram. Não vieram, comunicaram ontem, conjuntamente, que não estariam no debate que é da Rádio Comunitária. Por isso que estamos realizando a entrevista, conforme manda a legislação, no mesmo horário, com o candidato que compareceu, no caso, o candidato professor Paulo, do Partido dos Trabalhadores. Obrigado a você pela audiência no comunitaria.com.br, nosso site. A você que está acompanhando também essa transmissão através do Facebook, muito obrigado. Continue, 87.9, nosso intervalo é rápido e logo na sequência voltaremos com o último bloco desta entrevista.
A sua melhor companhia, Comunitária FM.